Quem são e o que pensam os prováveis candidatos a prefeito de Francisco Beltrão? A Onda Sul abre espaço para ouvir e questionar quem se propõe a disputar a prefeitura nas eleições 2019. Está no ar, os Prefeituráveis.
9:06, 9:06, são 10 minutos que nós colocamos à disposição do nosso convidado de hoje. São duas perguntas e nós vamos hoje entrevistar Ademir Schwartz, engenheiro civil, empresário de Francisco Beltrão. E perguntamos, o Ademir atualmente está sem partido, mas é um nome que é cogitado também para as disputas da prefeitura no próximo ano. Ademir, bom dia. O senhor gostaria de disputar a eleição para prefeito?
Bom dia, ouvintes da Rádio da Onda Sul, Bajo, sua equipe. E muito ânimo, pessoal, que hoje é sexta-feira. Vamos à luta. Eu, como todo, acho que cidadão beltronense, acho que tem uma honra, um orgulho de ser citado e ser lembrado e ter essa chance. Eu acredito que todo beltronense gostaria de um dia... É uma maneira que a gente teria de participar da sua contribuição. Eu me sinto um beltronense, porque cheguei aqui em 1975, então já lá se vão tantos anos, me considero um beltronense nato. E lógico que gostaria de dar a minha contribuição. Eu sei que é bastante difícil, são muitos candidatos, e até você chegar a ser candidato vai um caminho muito longo. Mas a gente quer, pelo menos, tentar contribuir com algumas ideias, se puder, no que a gente puder ser útil e tentar ajudar, a gente pretende ir até o fim.
Bem, concretizando o sonho de ser prefeito de Francisco Beltrão, o que o senhor acha que poderia fazer pelo município?
Olha, eu acho que Beltrão, pela sua pujança aí, tem se feito muita coisa, um município que cresceu bastante, né? A gente tem notado esse crescimento. Acho que precisa, como todos os municípios, melhorar muito. Eu acho sim, todos os candidatos, a gente já como candidatos, quem é um pré-candidato, se prepara, procura ver quais as necessidades. E isso a gente sabe, não é só em Beltrão, em todas as cidades, nos estados, no Brasil. Tudo é questão de segurança, saúde e educação, né? Esses são os básicos. Mas eu acho que além de tudo isso aí, eu vejo que o que é importante e o que falta mesmo, e isso falta não é de Beltrão, é todo em geral. O que falta mesmo é uma questão de planejamento, sabe? Não se pensa nada pensando no futuro, assim, a médio e longo prazo. Tudo que é feito hoje é assim, é sanar os problemas que surgem. Os problemas vão surgindo, você vai resolvendo. As próprias prefeituras, tudo, estão estruturadas para esse tipo de coisa. Mas não se pensa a longo prazo. Então, você comete muitos erros e custa muito caro esse tipo de administração, custa caro. Porque são soluções que você, às vezes, você tem que fazer duas, três vezes para achar a saída. Porque não se tem um pensamento, um planejamento a longo prazo. Eu vou falar da minha área, porque é a que eu mais conheço. Posso falar de educação, de saúde, mas sou leigo nesse aspecto, né? Mas vou falar assim, um exemplo que eu vejo, não sei se eu estou certo, posso estar totalmente errado também. Eu vejo assim, quando nós construímos esse contorno ali, o contorno leste ali, nós já cometemos um erro, porque já passamos por dentro de um bairro, um dos maiores bairros, que é o Luther King. Então veja bem, o que nós temos lá hoje? Não temos um contorno, porque virou uma rua, que lógico precisaria também ter sido feita, mas não nessas características. Então temos que encher de lombada, de sinaleiro, perdeu toda a função. Estamos fazendo outro, a parte norte, que era a última etapa, já passando dentro de um condomínio. Então isso não vai ser contorno, quer dizer, o próprio nome já diz que contorno. Eu vi uma entrevista de alguém aqui, acho que foi o Zé Carlos, que falou dos anéis. Então, esse tipo de sugestão, de tratamento que tem que se dar às obras, em todos, não é só as 10 das obras de civil, é em tudo, na questão de educação, questão de saúde, você tem que ter um planejamento, tem que ter uma equipe boa. Nós temos disponibilidade, temos uma equipe fantástica dentro da própria prefeitura, pessoal bastante habilitado, né? São pessoal concursados, Nós temos que exigir mais, cobrar mais desse pessoal que tem potencial. Temos todas essas universidades aqui, que o Beltrão virou um centro, né, estudantil, e eu acho que nós utilizamos muito pouco essa capacidade que nós temos de... Então eu vejo assim, que a gente... O principal de tudo é você ter um planejamento. Por isso que eu vejo assim, se a gente for entrar no mérito, mais um pouco no mérito da questão, questão do interior, que é fundamental. Nós, o Brasil aí, estamos passando já há quantos anos um período de crise. Nós, felizmente, aqui na nossa região, Beltrão, não tivemos essa crise tão aguda, graças ao quê? Graças ao interior, essa diversificação, a questão aviária, leite, isso aí tudo, acaba o dinheiro acaba girando, e então ameniza um pouco essa situação, bem diferente de várias outras cidades que a gente vê aí, que passaram coisas muito tristes. Então a gente tem que valorizar esse pessoal do interior, e isso existe vários, muitos programas, e nós paramos há muito tempo, que começamos com aqueles programas dos calçamentos, que aquilo gera emprego, o custo é muito baixo, resolve a situação muito bem, se for bem feito, sabe, por muitos anos, se evita consumo de máquina, que nunca tem, né? É sempre um problema sério. Então, esses tipos de programas são muito interessantes. Não tem praticamente custo, gera emprego, gera, né, gera trabalho, e a gente utiliza muito pouco. Então, esse tipo dessas coisas é que a gente precisaria dar mais ênfase, né? A questão da questão das indústrias, de trazer indústrias, isso é lógico, todos os prefeitos, eu acredito que batalham para trazer, né? Então, você precisa oferecer alguma coisa a mais também. E nós aqui temos, por esse centro estudantil grande que nós temos aí, nós temos condições de trazer, realmente trazer muitas indústrias, muitas, para melhorar a outra questão que é seríssima, a do desemprego, né?
Bem, eu lembro que o senhor, numa outra entrevista que concedeu à Rádio Onda Sul, o senhor manifestou preocupação com o Previbel, naquela ocasião, já há 4 anos atrás. E hoje, como o senhor analisa o assunto?
Eu para ser bem sincero, acabei não acompanhei, mas eu acredito que não deva ter melhorado nada, porque isso esse da Previbel é a mesma coisa que nós temos tendo hoje com a Previdência, né? Então, o que eu acho que desestimula, Bajo, que surjam novas lideranças, né? Nós precisamos de novas lideranças, né, para o município, gente nova, que não tem esses comprometimentos políticos, porque se você entra comprometido lá, você não consegue fazer nada, sabe? Você entra já entra ali pensando nos próximos 4 anos, na reeleição, e você acaba não fazendo nada. Isso é uma verdade. O segundo mandato é um desastre total. Nós temos as provas aqui no município que todos que fizeram o segundo mandato foi um desastre, né? Então, essa mentalidade é que nós temos que acabar. Esse da Previbel é a Previdência. É uma questão numérica, números, né? Matemática simples. Se você não mudar, se você não sacrificar um pouco, mudar a Previdência, nós estamos aí 7 meses para discutir uma coisa que o Brasil inteiro sabe, todo mundo sabe que precisa mudar. Não tem quem não saiba, né? Tem os do contra, que é o papel deles. Mas todo mundo, mesmo os do contra, sabe que se não mudar vai quebrar. Uma coisa óbvia, né? E nós estamos aí 7 meses, ontem você escuta aquelas reuniões, aquelas coisas. É uma vergonha. Eu achava que tinha uma esperança, quando houve a nova eleição, que houvesse uma reformulação, uma mudança na Câmara, né? Houve uma mudança de pessoal, mas ficou, eu acredito que ficou pior do que era antes, que antes você comprava e pronto, mas daí voltava, né? Agora nem se comprar não se consegue, sabe, ficam negociando abertamente, é uma vergonha isso aí. Senão nós temos que fazer uma reformulação muito, muito ampla, porque senão os governantes, os presidentes, quando eles não conseguem governar, né? Não tem como, não tem saída, realmente não temos saída.
Bem, nós agradecemos então ao empresário, engenheiro civil Ademir Schwartz, que compareceu hoje aqui no quadro Prefeituráveis, é um dos nomes que está sendo cogitado para participar do processo eleitoral, é um pré-candidato, está colocando seu nome à disposição. O Ademir ainda não, no momento, não está ligado a nenhum partido político, Ademir, nesse momento?
Não, nesse momento não, houve alguns contratempos da eleição passada e a gente se desfilhou, estamos aguardando aí, acredito que até março, fevereiro, março, a gente defina para quê. Recebemos alguns convites aí, estamos dando uma analisada aí, mas mais para frente a gente definimos.
Muito bem, então hoje foi Ademir Schwartz, nosso convidado. Apresentamos aqui ao vivo a participação dele. O Jornal de Beltrão deve repercutir também essa participação do Ademir. E lembrando que nós já temos mais de 9 mil visualizações aí nas participações dos nossos convidados aqui na Rádio Onda Sul FM. E a gente, certamente, essa entrevista do Ademir será vista por milhares de pessoas também. Está sendo ouvida por milhares de pessoas e vai também aí depois no Facebook também ter uma grande visualização. Ademir, muito obrigado e até próximas oportunidades.
Bajo, obrigado. Eu agradeço a direção da rádio, a você, a toda a sua equipe. Eu quero agradecer ao meu amigo José Carlos Costa, doutor Carlão. Eu comecei bem a eleição, porque eu já tenho um voto, né? Um voto. É o único garantido. O Cela está comigo, mas o Cela é meio suspeito.
É suspeito.
Então o único voto que eu tenho é do Carlão, já veio comigo.
Dois, então, né? Porque eu tenho o dele.
O meu com certeza eu vou errar, porque eu vou ficar nervoso na hora e não vou conseguir. Mas eu já tenho um, já é bom. Mas eu queria agradecer, eu acho importante esse programa que vocês estão realizando aqui pela Onda Sul, de trazer candidatos novos, de dar essa chance a que venham. Quem sabe se aí nós vamos, já vieram vários, né? Eu espero que venha mais duas, três vezes mais candidatos aí. De repente surge uma nova liderança, né? E só assim para a gente ficar conhecendo. E que surja aí uma nossa liderança, que nós possamos realmente encaminhar Beltrão para o seu devido lugar. Nós sempre fomos uma pujança, sempre fomos o maior município do Sudoeste, merecemos ser, né? Pelo nosso povo, pelas nossas condições geográficas, pela riqueza que nós temos. Hoje nós já não somos mais o primeiro município, né? Vocês sabem melhor que eu disso. Então nós temos que retornar a essa posição, e para isso nós precisamos muito debate e trazer caras novas para a política, e esquecer esses políticos antigos aí que mandam na nossa cidade aí, e começar tudo do zero. Meu muito obrigado a todos.
Ok, obrigado, Ademir Schwartz, que é um dos nomes cogitados para a disputa da eleição à Prefeitura de Francisco Beltrão no próximo ano. 9:17.
Você acompanhou Os Prefeituráveis. É a Onda Sul levando informação e esclarecimento ao ouvinte. Os Prefeituráveis volta na próxima sexta-feira.